Fala aí, pessoal. Antes da gente começar o programa de hoje, eu queria aqui trazer uma atenção para essa situação, né, triste que está acontecendo no Rio Grande do Sul e pedir para quem puder ajudar, que ajude também da forma que puder, né? A gente separou alguns links. Na verdade, eu separei um site que agrega vários links, que é o bento.me/ajudaRS. Ele agrega várias informações para quem quiser ajudar, para quem está em situação de risco também dentro do estado. Dentro desse link você vai encontrar locais de abrigo, locais para fazer doação, locais que estão em risco, área de risco, informação de resgate, e tem também uma seleção de vaquinhas confiáveis para você poder fazer a sua doação, caso você consiga, tá? Então vamos ajudar o pessoal, galera, e quem não puder ajudar, compartilha os links. E eu trouxe aqui também o Joninha, nosso ilustrador das thumbs, que ele também está com uma iniciativa bem bacana junto com outros ilustradores, e eu vou deixar ele falar um pouquinho.
E aí, pessoal, tudo bom? Para quem não conhece, eu sou Joaninha e eu queria falar sobre as commissions beneficentes, que é um projeto que foi idealizado pelo meu amigo Bruno Ferrante, que nas redes sociais dele está como Ferrante Artes, que ele teve essa ideia de juntar vários artistas, vários ilustradores para fazer encomendas, de uma forma que pudesse ajudar alguns projetos que estão trabalhando na ajuda para o Rio Grande do Sul. Ele funciona dessa forma. Você vai escolher algum dos projetos que estão na descrição dos posts que o Ferrante postou nas redes dele, faz uma doação de no mínimo R$ 20. Aí você vai escolher algum dos artistas que estão participando desse projeto, manda o comprovante para esse artista através da DM, por mensagem, e aí você confere com o artista se ele está com disponibilidade, se ele ainda tem vagas, porque alguns têm limites de vagas diferentes. Então consulta com ele. Se ele estiver disponível, você manda esse comprovante mostrando que você doou para uma organização das que foram listadas, e aí você vai ganhar o seu um desenho da forma que você quiser. Pode ser um retrato seu, pode ser algum personagem que você goste, pode ser o seu bichinho de estimação, não importa. A gente fez um sistema que é uma encomenda por doação. Se você quiser fazer algum desenho com mais de um artista, você faria duas doações, entendeu? E você manda, faz uma doação, por exemplo, para doação de água e outra para ajudar na cozinha solidária. Aí você escolhe dois artistas diferentes que você queira e é mais ou menos dessa forma que funciona. E tem toda a lista de artistas que estão participando, mais uma vez, reforçando, no @ferranteartes. Já temos uns 3 posts com as artistas que estão participando, já atualizados. E se você é ilustrador também, que quer participar, entre em contato com o Ferrante ou em contato comigo mesmo. Minhas redes são @joninhaarte, tanto no Twitter quanto no Instagram. E fala com a gente. Fala, eu quero muito participar, eu quero ajudar fazendo as commissions beneficentes. E a gente vai te receber de braços abertos, porque a gente está muito animado com essa causa. A gente já está com mais de 20 ilustradores já participando desse movimento. Então, fica dado recado, espero que vocês possam participar junto com a gente.
Bom demais, Joaninha. Valeu, brigadaço aí. Agradeço a todo mundo que tá fazendo essa iniciativa. Show de bola. Os links de tudo que a gente falou aqui vão estar na descrição do episódio. No Instagram também, a gente vai colocar lá no Twitter. Show de bola. Alguém quer falar mais alguma coisa?
Nossa solidariedade é para todo mundo que tá passando por esse problema aí. A gente deve ter, com certeza, alguns ouvintes de lá. E muita força aí pra vocês, e é isso, vamos passar por isso juntos aí, e contem com a gente.
É isso. Vamos agora ao programa de hoje. E qual foi a pessoa mais mentirosa? Sem ser tua avó, né, John? Tua avó é mentirosa.
Minha avó é mentirosa.
Mentirosa!
Minha avó é mentirosa, cara. Sempre, assim, o lance é o seguinte...
Falou que já viu o Saci, Saci nem existe, pô.
Ela tem os... É tipo assim, se existe a lenda, existe uma base. Eu acredito que se existe uma lenda é porque existe a base, ela viu um Saci.
A base é tua avó, aquela mentirosa.
Ou seja, já começamos, a avó do Jonathan.
Vó, sua mentirosa!
Minha avó já viu... Eu acredito muito na minha avó. Vó, eu já beijo,
a gente vai ter que fazer o filme da tua avó conhecendo um Saci, tá
ligado? Faz o Forrest Gump da minha avó. Vamos fazer um dia. Mas a pessoa mais mentirosa que eu conheci foi um menino chamado Donizete, da minha escola, da sexta
Donizete,
série.
Donizete, cara?
Donizete. Ele dizia que ele fazia racha de carro. E ele tinha, tipo... Ele tinha tipo 12, 13 anos, sei lá, sexta série. E falava, não, ontem eu fui pro racha e tal, os caras estavam tudo lá, ele tinha um nome, ele tinha um lore, assim, tipo, e ele falava todo dia, ele contava pra gente um pouco do desenrolar do racha imaginário que ele tinha, assim.
E ele tinha, sei lá, 8 anos.
É, exatamente, era bizarro, a gente sabia que ele não tava pilotando carro, mas era isso, a gente acreditava. E teve um outro da minha igreja, o Carlos, que também tinha, tipo, uns 12, 13 anos, ele falava que ele era espião da Marinha. Ele, quando ele se aparecia lá com machucado, ele falava, não, fui numa missão e me machuquei, E pra mim isso foi a pessoa mentirosa. Duas pessoas mentirosas.
Eu não tenho história muito específica de pessoas mentirosas, mas eu tenho um bagulho que acontecia muito comigo, que é de eu falar coisas normais e as pessoas me acusarem de mentiroso. Teve uma vez na escola...
Ah, isso porque você é negro.
Que a gente tava voltando... Talvez, mas tava voltando da escola e eu falei que a gente tinha plano de saúde na minha família, porque minha mãe era funcionária do Estado. E aí os caras falaram, que você tem plano de saúde, o caralho? Mentira, porra. Plano de saúde é o caralho? Você vai no SUS... E aí eu virei um mentiroso por causa disso, mano, que era verdade.
Mostra a carteirinha aí. Toca teu plano de saúde.
O cara ficou quero mentiroso mesmo, por racismo estrutural.
Eu já quero uma mentira, assim, do... Um tio meu uma vez falou pra mim que ele tinha desenhado a logo da Pepsi. E eu soltei isso na escola. Falei, não, meu tio que fez a logo da Pepsi. Opa, e virou uma piada na escola inteira esse negócio, não. Caralho. Eu não sei por que o cara falou isso. Porra,
depois
cara.
O cara desistiu de ser designer, né? Ele fez só a Pepsi.
Você acreditou nele até você falar isso em voz alta, né? Até você falar.
Então, eu sempre fui muito crente, cara. Eu sempre acreditei nas pessoas, saca? Por que as pessoas mentiam pra mim dessa maneira, não?
Ele poderia ter desenhado o logo da Pepsi, ele não mentiu. Talvez ele tenha desenhado ali sem entender errado.
Exato, só desenhou no papel, velho. Só desenhou no papel.
Cara, eu provavelmente já fui a pessoa mais mentirosa que alguém conheceu. Eu tive uma infância, pré-adolescência, que eu fui muito mentiroso. Eu tinha um amigo no colégio, eu era colado nele, era meu melhor amigo. Ele era muito mentiroso. Ele inventava coisas. Ele tinha uma rede de televisão que ia rivalizar com a Globo, o SBT. E aí, é isso, a gente tava no, na primeira série, tá ligado? E aí a gente ficava, ele falava, vamos ensaiar aqui, que a gente vai ter que apresentar o programa no final dessa semana. E aí ele chamava um monte de moleque, escrevia uns roteiros. E a gente ficava apresentando um programa imbecil, assim, pra ninguém, sabe? E aí chegou um momento que ele era um moleque muito problemático, a gente fazia muita merda, tananã, e ele teve que sair da escola. E ele saiu e nunca mais falou com ninguém. Caramba. E eu senti um vazio, porque ele era meu melhor amigo e eu não mantive mais contato com ele. Então eu meio que, de certa forma, eu absorvi essa persona dele. E eu comecei a, cara, a contar muita mentira, mano. É tipo assim, eu via uns filmes de terror, Pânico, essas coisas. Aí eu falava, ontem eu recebi o trote, o cara falou que ia me matar. Tipo... E aí chegou um momento que eu fui ficando mais velho e eu comecei a falar as coisas de sacanagem, sabe? Eu cheguei pra um moleque uma vez e falei que eu era o guitarrista do Detonautas Rock Club, sacou?
Caralho.
E aí o moleque ficou acreditando e chegou. Só que na época que o Detonautas não era conhecido, eu peguei um CD demo, mostrei pra ele e falei, a minha banda aí. Aí ele ficou, caralho, que foda, que não sei o que. Aí quando o Detonautas fez o primeiro clipe, ele chegou no colégio, olhou pra minha cara e falou, caralho, tá um mentiroso, hein? Aí eu dei uma risadinha assim pra ele. E fui embora, tá ligado? Caraca, e essa porra, tipo, depois de um tempo passou, né?
Cara, mas é muito bom contar mentira assim.
Quando eu fico bêbado, eu conto umas mentiras meio loucas, tipo, eu escrevi a biografia do Macaco do Elvis, já contei essa e o maluco acreditou.
Eu gostava de falar pros outros quando eu tava no bar, assim, que eu tinha uma loja de equipamento de mergulho, que mostrava pras pessoas que eu era empreendedor e aventureiro. Só que chamava Nadando e Andando.
E ninguém vai questionar, né? É específico demais pra alguém questionar.
Ele falava isso em BH ainda, saca? Por que alguém ia ter isso em BH?
É, né?
eu adoro mentira, cara. Mentira pra mim é uma das coisas mais poderosas que tem.
Eu acho mágico demais, cara.
É.
Eu acho mentira de criança mais legal.
Sim,
do que mentira total. De adulto. A mentira, eu faço meio... Tipo assim, eu acho meio babaca, assim, quando eu fico bêbado, eu fico falando... Tipo, porque eu tô meio que contando com a ingenuidade das pessoas. Tipo, eu já contei pra vocês da vez que eu falei pro maluco que todos os filmes do Air Bud, do Golden Retriever, eram o mesmo cachorro. Ele era o cachorro mais velho do mundo. Se você procurasse na Wikipedia, você ia ver. E aí as pessoas ficavam, você tá de sacanagem? Eu falei, não, procura aí, pode olhar. E todos os filhotes são filhotes da mesma linhagem. Eles mantêm o pedigree em todos os filmes. E sei lá, cara, por que eu ficava falando essas porras, sabe? Era pra me divertir. Que são umas mentiras meio inocentes, assim, né? Não é um bagulho...
É, só que aí você fala isso só pra pessoa ver que o... Todo, que 340 cachorros morreram.
É.
quando eu era moleque, uma vez eu menti no meu prédio. Consegui convencer uma galera de que nós éramos os novos X-Men. E que a gente tinha que treinar no prédio, assim, tipo...
Eu já falei pro meu irmão que ele tava em Hogwarts uma vez, que ele tinha recebido a carta e que eu tinha que treinar ele. Ele passou por umas atrocidades, cara.
Eu sempre gostei de contar mentira no trabalho, assim, sabe? Mas nunca foram mentiras que me davam alguma vantagem. Por exemplo, eu descobri, quando eu tinha uns 18 anos, que eu sou 33% cigano.
É mesmo?
Só que, tipo, eu tenho esse lado cigano na família, meus avós são primos de primeiro grau, uma bagunça, assim, genealógica. Só que ninguém fala desse negócio cigano, um tabu na família, o último cigano da família morreu numa briga de faca na Espanha, uma loucura.
Isso não é mentira não, você não tá enganando a gente.
Não é mentira não, isso não é mentira. Aí, eu criei uma história de que, por eu ter sido cigano, eu casei com 13 anos. E eu contei isso no trabalho um dia. Eu falei, não, gente, eu casei com 13 anos, só que foi uma merda, porque, pô, eu queria brincar lá, jogar Magic, e as crianças tudo lá, eu tinha que cuidar da família, né, cuidar da horta e tal. Caralho. E não deu certo, mas, porra, tentei, né, tentei seguir minha vida de cigano ali, a gente fez o ritual, cortou a mão, juntou o sangue ali, fez o ritual todo. Aí, só que eu esqueci de desmentir. E anos depois, eles foram descobrir que isso era mentira e ficaram bem bravos comigo. Né? Esse é o tipo de mentira que eu já contei.
Caralho, meu irmão.
E é isso, esse papo só foi puxado. E hoje, a gente quer criar o filme do nosso herói de ação. A gente quer fazer o nosso Steven Seagal.
Finalmente, chegou esse dia.
O Messi Mike. O Mike Baguncinho.
Ai,
a gente finalmente. Vai fazer o filme dele.
Não, sim, você tá falou pronto, Messi, né? Eu imaginei o Lionel Messi, não faz isso.
É um Messi, Mike, é o Messi de baguncinha, de bagunçado.
Pô, foda demais, finalmente. E tá pronta a história dele, né? Já ele contando, já te prende. É só colocar cena, é só filmar.
Não, a gente vai romantizar, né?
Isso, exatamente.
Só que depois da vinheta.
Quatro roteiristas entediados resolvem chamar seus amigos para juntos criarem filmes que nunca existiram. Essa é a Fábrica de Filmes.
Sejam muito bem-vindos à Fábrica de Filmes, o programa em que a gente tenta criar um filme que nunca existiu. Eu sou o Rafa Castro e eu estou aqui com os meus amigos. Show do Vitinho.
Não é a mamãe, não é a mamãe.
Ah, é um clássico.
Alguma coisa em ouvir um homem fazendo voz de criança me perturba demais.
Desculpa, é um contraste, né?
Aqui também, ele, Jonathan Marques.
Quantos anos você tem? Quantos anos você tinha quando você descobriu que eu amo você? Quantos anos você tinha quando você descobriu que eu te amo? Conta pra mim depois nos comentários.
E por último, mas não menos importante, ele, nosso convidado de hoje, Daniel Sartório.
Olá, estou aqui, muito obrigado pelo convite.
Aê, Daniel.
Aqui de volta na Fábrica de Filmes.
De volta, muito obrigado, sou muito fã de vocês, vocês são incríveis.
Quem não sabe, o Sartório participou aqui no episódio do Sotogari do Demônio.
É do diabo ou do demônio?
Acho que é do demônio.
Do demônio.
Diabo é muito específico, né? Pra uma pessoa só, eu acho, não é?
É o nosso episódio 15, né? O Sotogari do Demônio.
É isso.
O Silva Zoão, como vocês podem conferir aí no episódio do Odilon de Ouro, da semana passada, faleceu, que ele explodiu no meio da cerimônia.
Sim.
E a gente tá tentando construir ele de volta aqui, né? Reconstituir ele.
Vai ser difícil.
Com a nossa tecnologia de ponta. Se tudo der certo, semana que vem ele tá de volta.
Mas sem um baço. Provavelmente sem um baço.
Então hoje, a gente vai fazer o filme do Messi Mike. Só que hoje a gente tem algumas exigências, né? E a gente tá querendo começar com alguns desafios na hora de criar nossos filmes.
Exatamente.
Então a gente pediu pra vocês, ouvintes, pelo Instagram, exigências da produção.
Porque fazer roteiro, ao contrário do que a gente faz aqui, é divertido e tal, mas não é livre assim não. Fazer roteiro é ter um diretor e gente da produção toda hora falando, ó, não pode ter tanto personagem, não pode ter tanta locação, tem que gravar de dia, não pode gravar de noite. Então tem tudo que a gente faz aqui é pura ficção desde o início. Não, não tem, é impossível.
Exatamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher duas exigências da produção pra gente. Uhum. Que eu pedi no Instagram. Então, fiquem atentos lá no Instagram pra quando eu pedir. Geralmente, eu peço às quartas-feiras, que são os dias que a gente grava. Mas pode ser que eu peça um dia antes ou dois dias antes, porque atipicamente a gente grava uma segunda ou uma terça, tá? Mas fiquem de olho lá de qualquer forma. E aí, eu pedi, vocês mandaram muita coisa. Tipo, tem mais de 100 respostas aqui. Muito obrigado. A primeira exigência é: a trilha sonora é toda do CD Malhação Internacional 2004.
Vamos ver.
Porra, muito bom.
Satisfaction, Behind Blue Eyes, I Missed You.
Porra, é boa, hein? É um bom CD, cara.
Ah, Shut Up do Black Eyed Peas, isso aqui é bom demais.
E tem que ser mencionado constantemente uma marca de bolacha brasileira.
Pode ser qualquer uma?
Mas aí a gente vai ter que entrar na discussão de bolacha e biscoito nesse momento.
Não, é bolacha ou biscoito. Todo mundo entende o que é. A gente não vai entrar nessa discussão.
Perfeito, acho melhor. Acho que não vai ser produtivo também a gente entrar nisso, não.
Aí quem mandou essas exigências foram o Giban Dudes e o Fábio Castro.
Beleza. A bolacha, eu acho que a gente tem aí o Piraquê. Piraquê é uma ótima bolacha, inclusive. Gosto muito, consumo.
Sim, mas bom exemplo.
Piraquê é uma marca, né? E aí. Vamos decidir se a gente vai escolher um biscoito específico da Piraquê.
Certo. Piraquê de limão, é isso? Piraquê de...
É, porque a Piraquê, tipo assim, a Piraquê tem creme cracker. A Piraquê tem biscoito Maria, não tem?
Um passatempo.
A gente poderia ir no biscoito wafer Piraquê.
Passatempo é da Piraquê?
Não, não, não. Passatempo é Nestlé.
O Time Killer é da Piraquê?
Time Killer...
Eu falava o Time Killer quando eu era no ensino médio. Eu e um amigo meu, aí bora comer um Time Killer. Era muito, cara, que merda, né? Carioca é muito escroto. Ó, creme cracker, o de água e sal, o água gergelim, que é pra quem tá de dieta.
Horrível.
O leite coco, tem o biscoito da vaquinha. Pô, que é top.
Leite maltado.
Leite maltado. Tem o leite maltado recheado. Eu nunca ouvi falar desse black recheado de baunilha.
Esse eu já comi.
Que é um leite maltado maluco.
Vamos de leite maltado. Piraquê em inglês é get nuts what?
Get nuts what?
Piraquê?
Caralho, não. Você falou tudo errado. Mano.
Get nuts what?
Ai, meu Deus. Get nuts what?
Caralho, pelo amor de Deus.
É muito bom, cara, porque a Piraquê, meus amigos... Olha aí, Piraquê, você tá ganhando um... Pô, isso aqui é uma oportunidade excelente de a gente botar como exemplo.
Muito, muito.
De publicidade,
né? Product placement.
É, porque, pô, a Piraquê, ela pegou o melhor biscoito deles, que é o biscoito da vaquinha, o leite maltado, e fez 35 variações. Porque tem o vaquinha de leite... E coco, leite maltado, vaquinha recheada maluco e vaquinha coberta de razão, que é boa demais.
Uhum.
E vaquinha coberta black.
Então, vamos de piraquê, leite maltado, vamos de várias piraquês, tipo, no meio do negócio a gente coloca várias piraquês.
Pode ser qualquer piraquê,
E, galera, comentem lá na última publicação da piraquê. É Vim pela Fábrica de Filmes.
Isso,
comentem lá, por favor, enchem eles lá.
Vim pela Fábrica de Filmes.
Ou então use algum bordão.
Vamos tentar não ofender a Piraquê aqui durante uma hora.
A gente pode criar um bordão no meio do filme e vocês vão usar essa hashtag lá.
O site da Piraquê, o único botão que eles têm no menu é comprar. Eles são diretos ao ponto.
Mas é a única opção, não tem nem botão de sair. Eu vou ficar nesse site pra sempre.
É bom demais, Piraquê. Eles não estão pagando nada, mas eu consumo Piraquê toda semana. Gosto muito.
Puta, tem um presuntinho também. Puta merda.
Porra, presuntinho é top, mano.
Presuntinho. Tem cookies, porra.
Mas é isso, vamos lá, que eles não estão pagando a gente ainda. Vamos lá, que a gente tava falando essa porra pra caralho. Antes da gente começar a desenvolver esse filme, a gente vai pedir pro nosso convidado, querido, escolher uma estrutura, porque a gente tem gravado aí o Raoni falando das estruturas. E a gente não precisa mais ler, graças a Deus.
Bom demais. Finalmente aconteceu isso.
Você prefere a estrutura de três atos ou a estrutura do ciclo de Dan Harmon?
Vamos de Dan Harmon. Meu xará, lógico.
Aí. É verdade.
Ele mesmo, olha, Daniel Harmon. Então, Raoni, puxa a estrutura.
A gente vai criar o nosso filme com o Círculo de História do Dan Harmon, uma estrutura de 8 atos. Número 1, Você! Ela apresenta a zona de conforto de um personagem. Número 2. Precisa! Agora, ele quer algo. Número 3. Vai! Ele entra numa situação que não é familiar. Número 4. Procura! Ele se adapta. Número 5. Acha! Ele consegue o que quer. Número 6. Paga! Ele paga caro por isso. Número 7. Volta! Ele volta para a sua situação familiar, lá do começo. Mas ele, número 8, muda. Ele agora está evoluído e mudado.
Agora a gente vai escalar, né? Primeiro a gente precisa saber que história que a gente vai querer contar. É uma história de origem?
Eu diria, eu pensando aqui, quando a gente fala de Mike Baguncinha, eu imagino Mike Baguncinha, tipo, num interrogatório, ele com a cara toda fodida ali, e os caras na frente dele falando, então, o que aconteceu, Mike?
Ah, ele contando, né? É tipo uma história não linear.
Isso,
né?
E aí a gente pega exatamente a história que ele contou no vídeo clássico dele. Dele saindo do Brasil, indo pra Los Angeles, virando lá o capitão. Não, ele virando um tenente lá com um parceiro dele. Aí eu...
Ah, mas a gente vai adaptar a história dele exatamente ou a gente pode fazer a nossa...
A gente pode criar.
Tipo, ah, vamos fazer a versão fábrica de filmes, porque senão tá feita
isso, a história. Isso, isso.
Já... É, não, a gente vai usar como base aquele vídeo, até porque é um vídeo curto, né? E a gente vai ter que criar coisas.
Tem uma coisa, eu não sei, eu sei pouca coisa. Tipo, eu quero ir em cima do clichê de ação e,
não,
da imagem que eu tenho.
O que a gente tem que fazer é que ele tem... Existe, ele é o único tira bom da delegacia... E ele tá num antro de corruptos. E, tipo, meio dia de treinamento, tá ligado? Dia de treinamento do Mike Baguncinha.
Uhum,
e aí, tipo, porra, foda e tal. Ele é traído pelo parceiro dele. Ele tem que matar o sargento e tudo mais. E aí...
E se ele precisa mentir pela primeira vez pra conseguir ser aceito, pra sobreviver?
Talvez tudo que ele tá contando ali pro pessoal do interrogatório é uma grande mentira.
Ah, pode ser, né?
E aí, tipo...
Pode ser um Forrest Gump do interrogatório.
Isso, exatamente.
Aí é meio que o Quem Quer Ser um Milionário também.
Inclusive, esse filme aí é foda, eu acho. Um filme sobre um Forrest Gump de interrogatório, que o cara tá só falando e você não sabe se é verdade ou não. Isso é muito bom. Eu acho que poderia ter algum lance de, tipo... Temos que descobrir quem é o chefe do tráfico de Tananã. E aí, no final, ele descobre que o parceiro dele... No final, não, né? Midpoint. Ele descobre que o parceiro dele tá envolvido. Terceiro ato, o delegado está envolvido. E ele precisa agora, tipo, derrubar o delegado. Mas é muito maior que ele tudo isso. Então, ele vai ter que matar o delegado.
Quem interpreta o nosso personagem principal?
E quem que parece Mike Baguncinha, assim? Vamos achar uma pessoa parecida.
Eu botaria o Steven Seagal.
Steven Seagal. Tá, acho uma boa. Acho uma boa, Steven Seagal, acho legal.
Eu acho que o Steven Seagal é ele do presente agora. E ele mais novo é o Rodrigo Santoro.
Parece, porra, parece muito, de verdade. Agora pensando aqui, ele falando...
Pô, Jonathan,
parece muito.
Claro que parece, cara, parece, é muito sim, parecido.
Parece sim.
Ah, não, ele, o Steven Seagal mais novo parece.
Eu falei, parece. Caralho, esse...
É.
Não, o Steven Seagal
parece. Galera, eu perdi.
Parece real, parece real. Ele é antes de cabelo comprido. Tem uns vídeos dele, umas fotos dele de cabelo comprido no Google aqui. Meio calvo na frente com o mullet, que parece o Seagal com certeza.
Sim, parece. Parece. Agora, o show falou, eu ri, mas alguns segundos depois, nossa, ele tem...
É, não.
Você acha que eu sou um palhaço, né? Eu venho aqui, eu tenho acho, seriedade também.
Mas não
também.
Vem ao caso.
Mas então, Steven Seagal, Rodrigo Santoro, quem é o chefe de polícia?
Eu tô com alguém na cabeça que parece ele agora. Cara, dá pra falar que o Igor 3K poderia ser ele, não?
Ele quem?
O Mike... interpretar ele.
O Mike Baguncinha velho e o seu Igor 3K?
É.
E se o Igor 3K fosse o parceiro dele, talvez?
Porra, eu gosto. O Igor 3K é o parceiro dele, eu gosto.
Gosto.
Do...
E ele é o Igor 3K mesmo, não é um personagem.
Sim, ele vai falar, caralho, do nada. E
salve, salve, família.
Isso. Eu acho...
Não, cara, eu acho que o Igor 3K tem que se revelar um ator foda nesse filme. E a galera chora com a performance dele. Fica todo mundo. Por que esse filho da puta tá fazendo um podcast, fazendo umas perguntas idiota, cara? Por que ele não tá atuando? Tipo, o maluco fez Fernanda Montenegro chorar, tá ligado? Ele fala,
eu sou corrupto, mas é porque eu não tive escolha. A vida me corrompeu, eu não pude, eu perdi tudo, e só o que eu tenho é essa porra, não sei o que.
Ele chora de catarrar, aquela catarra saindo do nariz, assim,
porra, Viola Davis,
ele chora,
porra,
ele chora, ele chora longo, ele chora,
E fica todo mundo, tipo, no set. O diretor esquece de falar corta.
Sim, que todo mundo se emociona no set.
Esquece.
Quando ele fala corta.
Ator de método.
Ele precisa de um tempo pra sair do personagem. Fala, gente, me deixa em paz aqui que eu tenho que sair, tenho que sair. Aí ele sai.
Igor 3K, ator de método, pronto.
Caralho, pô.
A galera vai. Perfeito, acaba. Corta a cena. Alguém vai levar um cobertorzinho pra ele. Não, me deixa no.
Cara, eu acho que a gente podia revolucionar o cinema aqui. Porque no cinema, em filmes dramáticos, existem personagens alívios cômicos. E se a gente fizer um filme de comédia que tem um alívio dramático? E esse alívio dramático é o Igor 3K, que
não,
aparece.
Mas isso aí não é um filme de comédia, isso é um filme de ação.
Eu acho ótimo. Tá, mas... Eu acho ótimo a gente anotar pra uma próxima.
Eu acho essa ideia sensacional.
É ok, um vamos guardar.
Dramático. Sempre alguém aparece chorando e...
Torta na cara,
pô. Quando o filme tá muito aqui, engraçado, ele precisa dar uma baixada no clima.
Torta na cara, derruba a gente. E chega um cara, meu pai morreu hoje. Aí...
Aí você escuta alguém no cinema, rala, vem esse porra de novo, caralho, toda vez.
Qual que é o contrário de alívio? Vamos angustiar as pessoas.
Isso, é uma angústia da angústia dramática.
Caralho. Gente, tá muito tranquilo aqui, vamos fazer só esse momento aqui pra todo mundo chorar e morrer por dentro.
Isso.
Vamos lá, vamos nessa.
E quem é o parceiro dele então, o Igor 3K? O delegado é o Odilon Wagner, é isso?
Vamos escalar uma mulher aí pro filme.
Então vamos colocar uma delegada.
Araci Balabanian.
Mas, Araci, tá bom, pode ser.
Só conheço uma mulher.
Só tem dois idosos no mundo, Odilon Wagner e Araci Balabanian.
Começa ali com o Mike sentado na... Tipo, meio nobody, sabe? Nobody lá daquele... Do Bob Odenkirk, que sei lá o nome dele, como fala sobre...
Odenkirk.
Na delegacia, assim, tipo... Ele todo fudido, assim, tipo... Ah. E ele tá lá prestando depoimento, tá algemado, nitidamente aconteceu alguma merda. E aí o policial na frente dele fala... Você vai explicar pra gente o que aconteceu? Aí ele pega um cigarro do bolso.
Você vai ficar comendo aí seu biscoito da vaquinha.
Segurando a embalagem bem de frente pra câmera.
Que música que toca nesse momento?
Ah, pode ser o Behind Blue Eyes, pô.
Total.
Behind Blue Eyes é excelente.
Talvez... A música fica sem música nessa parte. E é quando ele come a bolacha, ele olha pra câmera, respira fundo, aí toca a música. No one knows what it's like. E aí, tipo, plano aberto. Onde acontece a história? É no... Primeira parte no Brasil, né? Aí depois ele vai pros Estados Unidos. Tipo, ele é um cara brasileiro que presta concurso público pra ser guarda nos Estados Unidos.
E se toda vez que ele comer uma bolacha... o olho dele fica azul e começa a tocar... No one knows what it's like.
Não, eu acho que essa música não precisa ter o olho azul dele. Ela já é dramática o suficiente.
Mas ia ser um bom momento.
A gente pode colocar uma lente no ator, né? O ator pode ter o olho azul.
Então. Mas não precisa acontecer o que tá dizendo na música, sim. Senão não existe isso.
Mas o Rodrigo Santoro pode usar uma lente de contato azul? Ele pode usar?
Pode.
Ele vai estar de dente contato azul.
Completamente desnecessário.
Em algum momento de espionagem, ele vai precisar usar a lente azul.
Ele come, ele morde a bolacha, aí plano aberto, Osasco, São Paulo, o drone entra na casa do...
Não, e aí ele, tipo assim, plano aberto, Osasco, aí mostra ele mais novo, Rodrigo Santoro agora. Isso. E ele tá comendo a mesma bolacha, porque é uma coisa nostálgica.
Sim,
pra ele.
Sim, porra.
É por isso que ele pede o tempo inteiro leite maltado.
Foda. E aí, tipo, ele tá lá, tipo, na frente do computador, meio ansioso, atualizando a página da Polícia Militar dos Estados Unidos, sei lá o nome. Ele atualizando, caramba, tem que ter passado esse concurso, velho.
Esse é o nome mesmo.
Ai, tomara que eu tenha passado. Ele atualiza.
E eu acho que um agravante é que ele tá numa época que a internet era mais lenta.
Sim.
Né?
Aí chega a mãe dele, Nissete Bruno.
Ela
fala, meu filho, você ainda tá de frente pra esse computador, Mike.
Eu posso mudar sua vida, mãe. Isso aqui é a chave pra gente mudar de vida, pra gente mudar de país, ter outra...
O nome dele não é Mike. O nome dele no Brasil é outro. Ela chama ele de outro nome. Pode ser outro nome, tipo, completamente diferente. Pode ser um que remete a...
Maico, então.
A Mike, né? Mas ele vai se chamar de Mike quando ele...
Pode ser Michael. Eu já conheci um cara chamado Michael. Que, tipo, ele se escreve como se lê Michael em inglês. Mas é... E aí, tipo, nos Estados Unidos é...
Grande jogador, ex-jogador do Flamengo também, que era muito feio e a torcida falava, quando ele tá feio, esquece.
Então, é o Michael. Tipo, o Michael, tá? Não tem esse computador. Mãe, eu tenho que passar nesse concurso. Vou mudar nossa vida, mãe. Ele atualiza a página. Aí aparece lá, tipo, o concurso. Ele clica. E aí, eu passei, mãe.
Calma que ele tá muito tempo atrás. Então, a internet discada demora pra caralho.
Ah, sim.
Ele tá conversando com a mãe, discutindo um tempão. Poxa, mãe, o nome da mãe dele é Marcele. Poxa, Marcele, mãe, você... Poxa, falei que isso foi mudar a nossa vida. Aí tá lá, tri, carregando. E aí é uma página inteira que só tá escrito aprovado, gigante. É a única informação que tem na página. E aí ela para de falar um momento assim e só tem lágrimas nos olhos dele. Desculpa, mãe, eu não queria ser grosso com você. Você sabe que eu te amo, mas eu tô fazendo isso. Aí ela, não. Aí ela aponta pra trás, assim. Aí ele, o quê? Aí ele olha pra tela do computador e tá escrito gigante, aprovado. Aí
ele, eu preciso tirar meu passaporte. Você ainda não tirou? Ai, Michael, você é fogo, viu, fio? Aí ele olha pra câmera, pum. Vai corte e diz...
Pô, mas não era uma... Você falou que não era uma comédia?
O quen pode ser dramático muito, tá? Eu posso provar pra você.
Pode ser um quan.
Não prova hoje, não. Vamos inventar outra coisa.
Então aí a gente tem uma sequência de clipe do Mike e a mãe dele pegando avião, chegando em Los Angeles, tipo, aí...
Ele vai levar a mãe pra fazer...
Vai levar a mãe. Pra... Aí ele tá. Mostra, tipo, o time...
Ele liga pros Estados Unidos e fala, eu tô com uma dúvida a respeito do processo seletivo. Hoje não, então, eu passei, eu recebi o código de aprovado hoje, sim. Posso levar minha mãe?
Aí corte de sequência, tipo, a mãe dele já tirando foto. Nossa, olha que bonito. Todo mundo fala inglês aqui, né? Nossa, legal demais. Olha, fio.
Olha só. Ô, Michael, até as crianças falam inglês aqui.
Para ali na frente pra mãe tirar foto de você ali. Para ali na frente pra mãe tirar foto de você, olha.
Mãe, isso aqui é um poste, mãe.
É, mas é um poste em inglês, meu filho. Tá em inglês o poste, você não tá vendo?
E ele deixa a mãe dele em casa, no apartamento em Nova York, que é... Tipo...
Caralho, o cara já foi direto pra Nova York.
Que é 2 metros quadrados o apartamento.
É em Manhattan? Em Manhattan é redondinho.
Não, é Brooklyn.
Só que o apartamento é muito pequeno. Tipo, ela só consegue ficar em pé. Não consegue deitar.
Ele deixa ela lá de noite. Aí quando ele volta, ela tá em pézinho ainda. Só que de olho fechado. Mãe, acorda. Ela, mãe.
E o banheiro é coletivo, né? Um banheiro só pro prédio isso. Todo.
Não, ela...
E é no quinto andar. Tem 10 andares. Não é o quinto andar, vai ficar justo pra todo mundo. Pra todo mundo conseguir chegar.
Tá certo. E quem mora no quinto andar, tá tranquilo.
É, quem mora no quinto andar é o último da fila. Pra ficar mais justo, quem mora no quinto andar só usa depois que todo mundo tiver usado.
E ele mora no quinto andar.
Então tá, aí...
Meu filho, você precisa ver a fila que eu fiquei hoje pra ir no banheiro. Em inglês a fila, meu filho.
Não, e ela
é que eles chamam de Lime.
E ela fica reclamando assim, ai meu filho... Olha essa baguncinha que você deixou esse quarto. Ai, você é Michael baguncinho, assim. Deixa tudo bagunçado aí. Para, mãe. Pô, mãe, cara, eu sou adulto já, mãe. Pô, mãe. Ai, lá, ai, baguncinha. Ele, para, mãe. Aqui é América. Pô, a gente tá conquistando nosso sonho. Mãe, eu vou lá pro meu curso. Vou pro meu trabalho.
E aí?
Aí ele vai.
Primeiro dia de trabalho. Ele chega lá e...
É, ele caminhando na rua, indo pro trabalho, tem que tocar uma música agora, não tem?
Qual música?
Total. Ah, Satisfaction,
Total.
Né?
Boa.
Aí ele chega no negócio lá, estou pronto pro meu primeiro dia. Ele falou, você trouxe o formulário? Putz, esqueci em casa. Aí ele volta pra casa e toca Satisfaction de novo.
Putz, meu computador ficou no Brasil. Como é que eu vou imprimir? Ele vai... Não, aí... Então, o computador dele ficou no Brasil. E aí ele vai ter que ir numa lan house. Não tem lan house, é uma, tipo... Uma loja dessa, uma Target dessa lá nos Estados Unidos pra usar a impressora. E aí quando ele chega, a loja tá sendo assaltada.
Ah. Uou.
Stop right now!
E tudo que ele tem no bolso é uma caneta.
E uma piraquê de baunilha.
É aquele curso que ele achou numa loja de brasileiro.
Sim.
Que ele pagou caro pra caralho, porque produto brasileiro é 5 vezes mais caro lá no Estados Unidos.
Eu acho que a mala que ele trouxe, inclusive, veio uma metade piraquê e metade roupas. A mãe dele, até uma discussão entre eles, assim, por que tanta piraquê, filho? Que não vai vender lá, mãe. Mas eu
preciso. Ah, mãe, você não sabe, esse é o melhor biscoito que existe.
E aí ele pode...
Roupa tem lá, mãe.
E de repente, no, na delegacia, a gente percebe que existe ali uma xenofobia. Tipo, a galera tá meio fazendo um pouco dele, ah, esse cara aí não vai aguentar nada e tal. E quando ele vai lá pra Lan House lá e consegue, tipo, derrubar todo mundo, tipo, com socos e chutes e tal, e, tipo, a imprensa cobra, tipo, ele se prova. A galera fala, porra, esse cara aí...
Pô, mas você descreveu muito pouco a cena de ação.
Então tá, ele chega lá e fala, olha, me vê 2 horas naquele computador ali, 1 hora naquele computador ali pra poder imprimir o negócio. Ele vai lá e quando ele tá pagando, chegam uns caras pra assaltar. E aí ele percebe o movimento.
Uma dúvida, você acha que ele já sabe se defender ou ele vê um tutorial rápido quando ele tá vendo o que tá acontecendo?
É, eu acho que ele percebe, quando ele impede esse crime, ele percebe que ele tem uma aptidão natural. É. E aí ele vai buscar um sensei.
É meio...
Ele pode buscar, tipo, Aikido. Aí ele vê uns movimentos ali e já consegue pôr em prática, saca? E a gente tem que mostrar que ele tem uma habilidade natural pra aprender, pra absorver conhecimento.
E se enquanto ele tá esperando imprimir, ele ainda não pagou, ele tá na hora dele ali no computador e ele tá vendo vídeos de taekwondo.
Ou aikido. Interessante.
Aqueles vídeos bem anos 80, assim. Tem. Aprenda,
taekwondo. E aí ele tá ali, tá aí os caras apontando a arma na cabeça dele, continua vendo o vídeo, aí os caras falam, deita aí, ele vendo o vídeo aí.
Não, pode dizer assim, para, aí o vídeo é de defesa pessoal, né? Aprenda a se desvencilhar de uma arma, aí ele tá imitando sozinho, assim, e o cara tá apontando a arma na cabeça dele, ele acaba por acidente se desvencilhando da arma do cara.
E se o bandido também, além desse ponto pra gente melhorar essa jornada dele aí, ó, a gente, na hora que o bandido tá assaltando, ele passasse e falasse, ah, não, ele é brasileiro, não deve ter nada, sabe? Dá uma humilhada nele também.
O que você tem no seu bolso? Feijoada e pandeiro?
samba.
Não, eu tenho biscoito de leite maltado, piraquê, seu filho da...
Aí bate nele com a piraqueta, o wafer pra caralho, ele defendendo com vídeo e tal, derruba o cara no chão.
Ele pega 2 pacotes de leite maltado piraquê, tira o fiozinho que você abre o biscoito, amarra um no outro e faz um num saco de leite maltado. Caraca, e aí o pacote vai vazando leite maltado pra todo lado.
O fiozinho é genial,
Aí ele derruba os caras, aí todo mundo percebe, tipo, não olha. E aplaude ele, mano, parabéns.
Farelo tá. Caralho no chão.
Aí volta pra delegacia, o delegado tá vendo, tipo, o cara ali e tal.
O delegado tá na televisão,
a delegada,
passando.
Né?
A delegada, né? É, a delegada, Araci Balabanbian.
É, mas qual que é o nome dela? Jane Foster.
A Jane Foster?
Não,
que eu acho que é um personagem da Marvel.
É a mulher do Thor, eu... É Jane Mitchell.
Tá, aí a Jane Mitchell tá vendo na televisão, tipo, Cidade Alerta deles lá. E no Cidade Alerta, tá passando
look
as imagens
here,
da
câmera. Look here, look at this man.
Cut to here, né?
Cut to me, cut to me. Give me images. You see those images, right?
Hamilton, Commandant Hamilton.
Hamilton, let me see.
What happened in the sky?
We are flying right now in Manhattan.
É só brasileiro que migrou na TV, né? Um puta sotacada do caralho. Let me see this here, right now. Speaking now.
E aí na televisão do Cidade Alerta deles, o Alert City, tá passando a imagem de câmera de segurança do Michael rebentando todo mundo com a piraquê.
Não, aí fica mostrando, tipo, bem no início do YouTube também, da TV vai pra trechos do YouTube, assim, e views subindo pra caralho, assim. Caralho, é isso, aí tá escrito Messi Mike, porque ele deixou uma bagunça de farelo no chão.
Ah, perfeito.
E aí a mãe dele dá um puxão de orelha nele também, né?
Olha a baguncinha que você fez. Ele vai pra delegacia com papel, e aí ele entrega o papel, ele fala... não precisa desse papel aqui não, você se provou. Ela amassa o papel e joga no lixo e fala, olha, você começa a sua patrulha, você começa o seu caso agora. Ele ali é o seu parceiro, aí ponta pegou 3K que o nome dele é...
Jason.
Jason o quê?
Jason João, em homenagem ao Silva João.
Jason João.
John Jason.
John Jason é foda, hein? Caralho, John Jason.
Ele ali é seu parceiro, John Jason. Ele é um ótimo detetive e vai te treinar aí pra você... conseguir concluir sua investigação. Aí ele vai se apresentar lá pro John Jason, estende a mão, e aí o John Jason chega pra ele e fala: você não me engana, viu? Você tem que se provar muito ainda pra mim. Vamos pro meu carro patrulhar a rua.
E aí começa uma outra música, né?
Que é?
Eu acho que pode ser essa Don't Tell Me, da Avril Lavigne.
Ah, Don't Tell Me.
Don't Tell Me, pode
cara,
ser.
Cara, como que é essa música?
Porra, é uma música totalmente fora do clima da cena, pô.
Mas essa é a ideia, pô. É um bagulho artístico. É tipo Tarantino. Mas
tem músicas que tem o clima da cena aqui, gente.
Eles são dentro do carro. E aí o John Jason tá explicando pra ele: aqui é uma selva. Não fique achando que é como no Brasil, que é uma selva literalmente. Foi isso, tá sendo xenofóbico. Não tô dizendo assim literalmente uma selva. Tá bom, deixa eu falar,
tá bom, mas aqui, ó. Você tem cara de brasileiro, tu tá ligado, né?
Aqui, todo mundo fala isso pra mim, mas eu vou tomar como elogio dessa vez. Aqui é uma selva, aqui você tem que tomar cuidado de todo mundo. Tá todo mundo querendo te atacar, você tem que ser esperto, entendeu, Mike? É Michael. Não, Mike. Aqui a gente vai chamar você.
É, vai. Tá na América pra falar americano.
Isso. Aí, explicando pra ele tudo e tal. E aí, tipo, eles são passando por um beco. Aí o Mike vê uma movimentação no beco. Ele fala pro cara: para o carro. Eu: pra quê? Para o carro. Ele para o carro. Aí ele sai correndo até o beco. E aí os caras estão lá no beco, carregando caixa. Eles falam: ih, sujou. E eles vão embora. Quando o Mike chega perto, ele abre a caixa. São vários DVDs piratas do Adam Sandler.
Eu achei que eram vários biscoitos piraquês.
Tráfico de piraquê?
Não, mas pode ser do Adam Sandler, não tem problema.
É que o tráfico de piraquê não ia ferir a piraquê, só ia ferir o estado, né? A piraquê ia ter vendido já. Sim. Ia tá de boa. Ia ser bom pra eles.
É, o Mike é super a favor do legalize piraquê.
Ele... Pô, muito bom. Muito bom. Nesse filme, nesse universo, piraquê é ilegal nos Estados Unidos.
Não, a gente não pode falar que isso aqui é piraquê. É
quando ele chega nos Estados Unidos, ele descobre que piraquê é proibido porque ele é um produto saudável demais para os padrões americanos. Então, ele vai causar um dano muito grande na indústria americana inteira se ele chegar lá.
E realmente é, porque vem pouquinho
piraquê. Mas se fosse proibido, o nosso herói, ele não poderia consumir, porque ele não é um criminoso.
Pô, mas aí é o dilema.
É verdade, ele não consegue. E é uma coisa que lembra o país dele, que ele ama.
Piraquê não seria melhor o Crazy What?
Quê?
Crazy What?
É, piraquê. Crazy What? ele vai levar a piraquê pros Estados Unidos com esse nome.
Quando ele abre a caixa, então tá cheio de piraquê?
Não, tá cheio
ou de... Então, se for piraquê pirata? Se ele vê, tipo, isso aqui não são piraquê, são Crazy What ou Get Nuts
What? Pode ser Crazy What, pô. O Crazy What pode ser a versão pirata.
Puta, então ele pega, isso aqui são Crazy What? Que é isso? Isso aqui é muito famoso aqui, a meninada tem usado muito, infelizmente, mas isso aí dá dor de barriga.
Bom, peraí, isso é tipo biscoito da vaquinha, ele pega, só que é uma vaca mó maluca, sabe? Aí ele é uma vaca magra pra caramba, a vaca não tá saudável, ela tá meio doente, sabe?
Ele passa na gengiva, é horrível.
Ele fere a gengiva inteira, né?
ele fala sangrando, isso aqui não é piraquê.
Ai...
Aí foi, era só ler o emblema, Mike, que baguncinha, que coisa.
Messi, Mike.
O que você fez, cara? Messi, Mike, caralho, cara, a merda que você fez, a boca toda sangrando, toda cagada de sangue agora.
Pô, eu tava testando aqui, pô. Você falou que é
isso. Isso foi longe.
Aí ele olha e o John Jason tá botando vários Crazy Watch no casaco, assim.
Ele fala: pra evidência. Aí. Vou levar pra ele de evidência.
Pô, mas por que você não bota as caixas no carro? Não. Isso aqui é particular, eu gosto de investigar sozinho. Pode ligar aí pra vir uma galera buscar isso.
De repente, nesse lance aí, ele fala assim: o Mike ele fala, cara, a gente precisa investigar isso. E o John Jason fala, não, a gente não precisa, isso aqui, essa parada aqui é coisa de peixe pequeno, a gente tem que ir pra coisa maior, entendeu? Só que é coisa, isso aqui é nada, a gente não precisa, vamos deixar isso aqui de lado, Mike. Aí o Mike percebe, tem caroço nesse angu. Aí o precisa dele, a gente já tá no passo 2, porque você estava enchendo de cena. Eu tava tentando andar. Ele precisa agora saber quem tá financiando essa pirataria de
Crazy What.
De Crazy What.
De Crazy What.
Aí ele vai falar com quem? Com a delegada.
Crazy What?
Desculpa, gente. Ele vai falar com a delegada.
Só um pequeno parêntese. Eu sou muito fã de Gente Grande 2. E tem um dos personagens... E cara, quando eles são zoados,
especificamente,
tanto o pai quanto o filho, quanto a mulher, quando eles são zoados, eles fazem "What?". Isso tá gravado na minha cabeça. Assistam, quem não assiste, não assistiu ou não assistiu recentemente, reassista, que é um dos melhores filmes que tem.
Pô, cara, eu fui ver com uma crush no cinema e eu só vi o Gente Grande 2.
Porra, não vi um. Bom demais.
É, tipo, assim, eu assisti o 1, achei que ficou faltando. No 2 eles se encontraram.
O 2 é melhor.
Eu não achei eles tão gente grande assim no 1, não. Mas no 2 eles estão gente grande mesmo.
O 2 tem uma cena de briga com família, com mulher, criança brigando, que é sensacional, cara.
Me senti em casa.
Me senti em casa.
Bom, vamos seguir. Ele vai falar com a delegada lá. Ô, oh, dona... Puta, Jane. Dona Jane Mitchell. Cara,
quase esqueceu.
Ela vai falar, como é que foi o seu primeiro dia, Mike? Eu fiquei sabendo que estão te chamando de Messi Mike. Ele é, mas assim, eu não gosto muito desse apelido, não. É,
minha mãe me chamava assim bem antes dele.
É, e aí... É, a gente, pô, tava patrulhando e a gente achou um monte de contrabando de Crazy What? E a gente acabou não fazendo nada, porque ele falou que era coisa de... O John Jason falou que era coisa de peixe pequeno. Ela é, não liga pra isso. Contrabando de Crazy What é muito normal aqui, entendeu? É uma coisa que a gente já tá controlado, você tem que cuidar de coisas maiores.
Como tráfico de DVDs do Adam Sandler. Tá acontecendo muito. O Adam Sandler é um ótimo... É a nossa joia nacional e tem gente tirando dinheiro do nosso menino.
É, não,
isso que você tem que ficar puto, Mike.
Fazendo
isso
DVD pirata do Clique 2, Clique 3, um filme que nem existe. Um Clique 2 aí com o Aubrey Plaza, que nunca ouvi falar na vida.
E aí ele vai pra casa meio triste, meio frustrado. Aí ele chega em casa, a mãe dele tá em pé, assim, no outro... Do outro lado do quarto, assim. Os dois ficam em pé um do lado do outro, assim, tipo, encostado na parede. Ele... O que foi? Vira essa cara,
é, mãe. Ele conta pra ela. É por isso que ela vai... É, a galera vai atrás dela. Prejudicar ela. Sim. Ele conta pra ela das coisas e ela tem um insight. Ela fala assim... Eu acho que seu amigo não é fluxo cheiro.
E aí ele fala assim... Ah, mãe. É, eu acho que sim. Investiga pra você ver. Dá uma investigada pra você ver, pra você não ver que eu não tô certo. A mãe sabe dessas coisas, meu filho. Aí ele faz uma plaquinha lá no quarto, assim, que já não tem muito espaço. A mãe dele até reclama. Pô, já não tem muito espaço aqui. Você tá fazendo colocando essas plaquinhas? Não coloca do lado de fora.
Ele começa a criar aquelas linhas, né, com barbante, não isso, sei o quê. Exatamente. Só que num quarto minúsculo. Ela, filha, eu não consigo... Tem um barbante no meu pescoço aqui. Mãe, peraí, cara, meu trabalho, sabe que eu vim pra cá pra gente... Ele foi casado com quem? Com a Kate Winslet, né?
Foi.
É, tá, a gente tem que introduzir isso em algum momento, ele conhecendo. Mas ele não vai casar com ela agora, não.
Quem? O Messi Mike?
É.
Entendi.
Eu acho que o casamento... Ele foi casado com ela. Eu acho que o casamento com ela foi um negócio meio rápido, assim, tipo Las Vegas, saca? Então a gente...
Mas é depois, sim, assim, é quando ele já tá num sucesso meteórico, assim.
Não,
depois desse primeiro caso que ele resolver, no 2, acho que ele vai...
Eu acho que pode ser o 2, acho que pode ser o 2.
É, isso.
Tá. Acho que ele, de repente, ele tá lá fazendo as ligações e tal, e ele... A gente esqueceu de falar isso, um retcon aqui. Retcon não, vai, vamos... Ele continua aqui, tá colocando aí no dia seguinte na delegacia, ele vai com uma escuta que ele comprou, e ele coloca no o casaco do...
É uma escuta grandona, tá ligado?
É uma escuta muito grande.
É um gravador, né? Nem uma escuta.
Ele coloca, ele vai esbarrar no John Jason. Ai, ai, esqueci aqui. Opa, não, você esqueceu seu gravador no meu bolso aqui, ó.
Você. Casaco maneiro, deixa eu ver o bolso interno dele aqui.
Deixa eu colocar aqui pra você. Não, fica com você o gravador, fica com ele. Mas não aperta o off, hein? O jogo novo que eu tenho, não desliga.
É, ele tá girando aí, parece que tá gravando, mas não tá não. Ele é a tela dele.
O gravador dentro de um... Dentro de um pacote de piraquê.
Ah, pode crer, boa.
Que aí o rapaz não ia desconfiar, que ele já tá meio... Já tá...
Ele bota então dentro de um pacote de presuntinho, porque do leite maltado não cabe, né?
E se ele fizer o seguinte, se ele vai, tipo, na delegacia no dia seguinte, aí ele pega a escuta, o negócio de GPS, coloca dentro de um Crazy What, que tá dentro da sala de evidências. Ele coloca lá. Porque ele sabe que, tipo, sempre some os pacotes, sempre é menos. Ele deixa lá dentro.
Ele deixa um gravador, é isso?
Dentro de uma Crazy World.
E aí alguém pega, ele nunca mais vai achar o gravador. Ele tipo deixa um dispositivo de pra traquear o bagulho, tá ligado?
Merda!
Eu esqueci de botar o rastreador junto com o gravador.
Deve estar gravando várias coisas assim, agora nem sei. E aí ele vai lá e volta e compra o rastreador e coloca no
E por Crazy sorte, World. A pessoa que come o segundo pacote leva pra onde tá o primeiro.
E aí, até quando ele abre assim, quando esse rastreador tem gravador. Aí um cara fala, quando o cara abre, fala, pô, os caras da Crazy Watch tá foda, né? Primeiro veio com gravador, agora veio com uma escuta e um negócio de GPS. Caralho, esse cara é foda.
Pô, cara, esse aí é aquele que tem que você vai... Cada pacote que você compra vem um negócio pra você montar um brinquedo maior? Tipo aqueles bonecos da Marvel, pô. Vem com a cabeça do Galacto. Vem com as coisas todas, é isso? É o biscoito da Crazy Watch. O que, que será que monta? No final monta o Messi Mike, tá ligado?
E caralho! Uou.
Eles vão montando ele aos poucos.
Vai pegando cada parte dele, né?
É igual o plano do Dwight pra prender o Osama Bin Laden no The Office. Ele vai mandando peças de uma cela. E aí, aos poucos, aí ele vai montando e quando chega a última, ele percebe que ele se prendeu. Oh, não! Droga!
Esse é o vai dele, então?
Acho incrível. Ele vai se mandando, é um jeito de se mandar aos poucos.
Ele manda uma Crazy Watch muito grande. Um dia, o John... um dia ele fala, eu tenho um plano pra poder... Eu já sei onde eles estão, só que eu tenho que me infiltrar. Ele até vai lá, ele vê como é que funciona lá e tal, a galera. Ele fala, porra, mas eu não consigo me infiltrar. Ele até tenta entrar um dia com um bigode, falando, nossa, que vontade de comer um Crazy Watch.
Um homem bigode. Eu não sou o Messi Mike, eu sou o homem bigode. E o meu bigode é muito bonito e não é falso, ele é de verdade. Eu sempre tive bigode. Nem na linda, não. Vai tentando entrar. O que é isso, cara? Homem bigode, prazer.
Ia ser muito bom se ele mantesse o Mike em todas as vezes que ele se disfarça. Ele só troca... Porque aí ele vira Mike Mustache.
É, Mustache Mike. I'm Mustache Mike. Nice to meet you.
Ele fala que não bora, Chase. I'm Mustache Mike.
I'm Mustache Mike. Nice to meet you. My name's Mustache Mike.
This is my brother. É, que tem um cara todo zoado.
É, this is my brother, Milo.
Ele vai lá, aí os caras falam pra ele, olha, a gente te vê na TV, a gente sabe que é você, pode ir embora. Aí ele sai, e aí ele fala, o único jeitinho tá lá dentro.
É com dois bigodes.
Não, virando um Crazy Watch.
I'm double mustache, Mike. Mas
aí é foda, já fudeu.
Aí ele não consegue de novo. Ele fala, pô, o único jeito de estar lá dentro. Não fala três bigodes. Não é pra você falar três bigodes.
Eu nunca ia falar três. Isso é impossível. É humanamente impossível. Três
bigodes. Dois bigodes e uma monocelha.
É. Droga. Fala aí, John.
Aí ele fala. Então o único jeito é eu virando um Crazy Watch. Aí ele pede pra mãe dele costurar uma mega embalagem Crazy Watch pra ele, assim. E ele... A mãe dele costura.
É Halloween. Enorme. E ele consegue andar isso. Vestido de Crazy Watch sem ninguém.
E aí sobe qual não. Música quando a mãe dele costura a roupa pra ele?
Pode ser I'm Still In Love. É isso aí, do Jean Paul.
Maravilhoso.
E aí que a mãe dele tá
tocando na rua, né? Numa festa, né?
Só que ao invés de ir pra rua, eu acho que é o seguinte, ele chega até a delegacia à noite, de madrugada, ele pula a delegacia, ele se veste de Crazy Watch gigante e fica lá na sala de evidências parado.
Ele deita, né?
É, e acho que alguém veio buscar ele.
Não, e ele foi mandando aos poucos nos pacotes, tipo, a arma, uma escuta, o distintivo, o mandato, tipo, várias coisas.
Que não cabia, né? Não
é,
cabia.
Aí ele mandou os sapatos, porque ele não conseguiu botar... Ele de sapato, ele não entrava no negócio. Mandava o colete, mandou tudo.
Ai, mas você fez um crazy watch, você fez uma embalagem de crazy watch apertada demais. Falei, filho, mas olha o tamanho do nosso apartamento, pô, a gente tá em pé.
Você se reclama de tudo, Michael, porra.
Eu não sento desde o dia que a gente chegou aqui, filho. Ai,
ai, Michael,
a coluna da mulher.
As minhas varizes estão doendo pra caralho. Ô, Michael, porra, eu tô pedindo pra você comprar as minhas meias de compressão pra varize. Você só fica comprando piraquês.
A sua sorte com o McDonald's aqui é muito barato. A sua sorte. Senão, eu teria muito puta com você.
Não, a sua sorte é que é muito barato e eu trouxe várias garrafas vazias. Eu entro lá no banheiro, pego o detergente, o sabonete, os rolos de papel higiênico, levo tudo pra casa, uma maravilha.
Ele tá lá deitado lá no, na sala de evidências, aí ele ouve uma movimentação. Alguém pega ele, alguém fala, caralho. Alguém fala, caralho.
Esse é o do bom, hein, Marquinho.
Esse é o bom do bom.
Esse é o crazy do bom.
Parece, caralho, que um helicóptero pousou aqui dentro.
Papai, é não é mais cedo possível, hoje. Caralho. Meu Deus, esse é crazy
watch. Não, esse é o crazy watch. O crazy watch não é a piraquinha.
Aí eles, eles mal esperam por esperar. E o Chris Watt falou...
Mal esperam por esperar.
Mal consegue esperar por esperar de
they
novo.
They can barely wait for waiting.
Oh, eu vou postar isso no Twitter agora. É?
Mal esperam por esperar.
Bota o quote. Do...
É, sim,
bota
sim.
O quote, bota.
E desculpa, Sartori. Por tudo isso. Tudo
não
isso
peça desculpas por nada.
Aí eles... Caralho, o Kurt Watt falou, ele falou, ah, mas é normal, né? Tem outro que veio com arma, outro veio com distintivo, vamos levar esse aqui também, às vezes é outro prêmio. Aí leva lá, deixa ele lá junto com outros Crazy Watch, tipo, num caminhão. Aí ele vai, ele consegue abrir, assim, ele consegue sair, ele vai se esgueirando. Pelado, né? Ele tá nu, porque ele não foi entrar com roupa. Aí ele vai pegando as coisas dele aos poucos que ele foi mandando nas outras piraquês. Nas
ainda
outras
no rolamento, né? Pra fugir.
Isso. Aí ele olha assim, tipo, stealth. Ele olha por cima, ele vê que tem uma figura sombria, assim, tipo, que não consegue ver o rosto, com a voz mudada. Ele fala, mas por que fazer isso? Não tem ninguém aqui. Por que ele tá falando com a voz mudada?
Ah, não. Alguém aí fala assim, ô David, você abriu aquele Crazy Watch ali, cara? O Crazy Watch grande?
Não, aí tipo, ele tá lá, ele tá vendo, ele tem essa figura ali. Essa figura que tá escura, é a que tá ali escondida, é a delegada que a gente não vai revelar agora, revela só no terceiro ato. Mas quando a figura sai, e tipo, ele mostra que a figura tava falando com o John Jason, que não, é
e
o...
E foda que dá pra ver que é ela, porque é mó cabelão da Aracy, né? O bagulho é armadaça e todo mundo, caralho, era assim. Os brasileiros tudo, era assim. Porra, aí só alguém tá usando um capacete, mano.
Oh my God, it's Aracy Beleberian.
Aracy Beleberian.
Beleberian.
E aí ele vê o John... Aí, tipo, essa figura misteriosa vai embora. E o John Jason tá lá. Peguem pra mim lá o Crazy Watch gigante. Que hoje eu quero comer.
Hoje tá brabo, cara.
Isso.
Eu quero... Esse Crazy Watch gigante é uma imitação de qual piraquê? Um Choco Wafer de chocolate branco.
Caralho, o Choco Wafer então, ele foi muito espremido, né?
Foi muito.
Era tipo...
Foi. Mas ele é gigante, pô.
É, sim. Mas ele foi tipo... Ele tava muito espremido assim, tipo, os braços pra cima, assim, a cara virada pro lado.
É um guerreiro, né?
Guerreiro. Da justiça, um paladino da justiça. Aí ele foi, aí ele chega lá, aí... Pessoal, chefe, a Crazy Watch de Wafer foi violada. Ela sumiu. Não pode acontecer isso, gente. Os indianos estão esperando a gente com carregamento de Crazy Watch lá pro resto do mundo. Aí ele fala, ai meu Deus, é um esquema internacional. É muito maior que eu isso. E aí ele fala isso alto. E nisso que ele falou isso alto, todo mundo sabe que ele tá ali. E aí começa a cena de ação. Dele indo atrás, dele lutando contra vários capangas.
Cara, ele tem que sair de dentro do pacote de piraquê heroicamente, assim, numa pose foda, tá ligado?
Não, ele já tinha saído já. Ele tava fora, pelado, nu, fazendo
ele não, põe cueca nele, pelo amor de Deus, só uma cuequinha.
Tá bom, ele tá de cueca. Mas a cueca é muito apertada.
Uma zorba.
Que a mãe dele também costura a cueca dele junto com a Crazy Watch, que ela falou, não vai caber se você usar cueca normal.
Com certeza tem o nome dele na cueca dele ali bordada, na mãe dele é desse tipo.
Caraca, e aí eles vão descobrir que ele tava lá porque ele vai deixar só a cueca.
Não, acho que aí pode ser uma cena de ação, não pode ser uma cena de ação não dele, tipo, dele lutar com
o perfeitamente, tem que ser, tem que descer a porrada em todo mundo.
ele luta com todo mundo, aí... Agora descrevam cenas de ação.
Eu acho que ele luta com todo mundo, cara. Tipo assim, a galera descobre e aí ele bota um saco de Crazy Watch na cabeça e faz dois furos pra galera não descobrir que é ele. Tá ligado? E sim. Ele sai lutando com a galera. Primeiro vira, aí ele dá um chute no joelho, vira o joelho do cara ao contrário, o maluco. Ah! Ele tapa a boca do cara com uma sacola de Crazy Watch. Aí ele soca a cara do cara. Opa, caralho, o maluco cai no chão, hein? Que barulho foi esse? Aí alguém sai correndo com uma arma, aí ele pega a arma e faz o... enfia o cano da arma na goela do cara, assim, até o final, o maluco cai no chão.
Enquanto ele tá dando uns golpes e acontecendo barulho, ele tá fazendo uns barulhos com a boca pra emular outros pontos normais, tipo, barulho de...
Muito
de
bom.
Fábrica, sabe? Tipo...
Ah, tá.
Sabe?
Olha o pesado!
Ô, Ned, bora almoçar, Ned! Opa, mano, só que hoje! Ai, tá, Ned, que diverte!
Ai, meu Deus!
Hoje é sexto, hein? Hoje é sexto, hein? Hoje é lá no
peixe!
Olha, eu não preciso fazer isso mais não, viu, Ned? Eu não aguento mais não.
É, não aguento.
Eu amanhã eu vou parar.
Minha mulher falou que vai me deixar só no lugar desse emprego. Você volta quantas férias mesmo? Dia 13? Ai, eu vou ter que... Eu não vou render você não. Hoje eu vou tratar alguém. E vai indo, ele derruba todo mundo. Ele derruba o John Jason no chão, assim, por último. E ele aponta uma arma pro John Jason.
Com um saco de piraquê na cabeça.
Que ele conseguiu desarmar alguém, pegou a arma. E aí o John Jason... Pera, a gente pode negociar. Você quer o Crazy Watch pra você? Pode pegar pra você.
E ele não consegue atirar na cara do parceiro dele.
Não, ele eu acho que ele ainda tá na curva da justiça. Ele diz que ele tira a máscara e fala... Você está preso, John Jason. Oh. Ele, meu Deus. E aí ele chama a polícia. Nessa que a polícia chega, assim, e tal... Tipo, pô, ele acha que, pô, grande caso resolvido e tal.
Posso jogar uma ideia aqui? Ah. Se vocês não gostarem, eu tiro.
Que?
Seguinte.
Se tiver o Shrek nela, eu vou ficar...
Não tem. Tá. Você me deu uma ideia nova, mas...
Não.
Eu respeito a você. Não vou falar. Então. Ele prende e ele é condecorado por essa missão. Ele aparece no rádio, na TV... É, caralho, parabéns à mãe e tal, não sei o que, tananã. Foda, ele consegue se mudar pra um apartamento incrível, entendeu? E aí, ele é promovido pra SWAT. E aí, todo mundo fala, caralho, o cara, porra, pulou pra uma parada, pô, muito rápido, assim, por causa de um caso e tal, ele defendeu sozinho. E aí, a Araci Balabaninha fala pra ele, então, você vai hoje numa incursão, e essa incursão era uma cilada. Tá todo mundo da SWAT contra ele. E aí que ele... É aquela história maluca que ele conta que ele matou todo mundo, entendeu? E foi expulso.
Então a gente já passou pelo acha dele quando ele consegue ser condecorado. Sim. E é o paga dele agora, né?
Isso.
E aí quando ele chega lá, tipo assim, tipo, todo mundo tá muito no... É uma missão muito simples. A gente vai simplesmente extrair o latino da festa onde ele tá. Vai levar ele pra um lugar seguro e vai dar tudo certo. Tudo bem?
Tá ligado o início do Homem-Aranha 1 do PlayStation? Que tem os policiais que estão do lado do Fish e eles deixam o Homem-Aranha na frente. Tá na frente.
Ah, sei. Do Play 5, né? Sei.
Isso. É meio isso. Eu imaginei assim, ah, vai lá. Aí daqui a pouco, arma. Aí ele, tá. Eles querem fazer isso mesmo.
E de repente, aí tipo, ele quando ele chega lá, aí tipo, o cara que tava com ele na mão o tempo todo, tira a máscara e era o John Jason.
Isso, era o John Jason. Isso
aí, mesmo. Caralho, que tá
uou, e aí, agora tem então um monólogo dramático do Igor 3K, que é o que vai dar o Oscar pra ele.
Sim, o monólogo dele dramático é o seguinte. Você é bobo, né? Você achou que eu era mais bobo que você. Não sou bobo, meu filho. Eu sei das coisas, eu sou esperto, eu tô na frente. Quando você tá indo com a farinha, eu tô voltando com o fubá. Ou é o contrário, eu não lembro. Mas
não,
você...
Tá
assim. Emoção. Você se ferrou nessa, meu amigo. Agora, fudeu pra você. Acabou mesmo, literalmente. Aí todo mundo no cinema, caralho.
Larga a mão de ser bobo, meu. De ser bobo, biça.
Bom demais esse diálogo, meu Deus. O pessoal vai fazer post no Instagram, tipo, top 10 diálogos, monólogos no cinema.
@1filme disse. Aí tá lá.
Isso, e é sempre esse em primeiro. Sempre esse em primeiro.
É.
Sempre. Sempre vai ter, todo mundo vai falar, a gente não pode deixar de faltar Joe Jason.
A gente não pode deixar de faltar. Né?
Porra. Não, de, porra, de verdade, eu amo o jeito que a sua cabeça funciona, mano.
A gente não pode esperar por esperar, a gente não... Né?
Eu amo,
a gente não espera por esperar.
Eu esqueci o português hoje.
É isso. É, você tá falando de um filme internacional, né?
É.
Então, realmente... E aí... Cara, e eu acho que vai ter uma luta agora, né?
Sim, vai ter uma luta, quando eles falam assim... Todos vocês atirem neles, eles vão atirar, as armas não funcionam. E aí, tipo, eles olham assim pro... O que que tá acontecendo? Aí o Mike, ele mostra, tipo, a Mike tira dos bolsos todas as balas que estavam nas armas dele. Ele fala, eu já sabia.
Né? Bala pra caralho, ele fica 5 minutos. Ele, peraí que tem mais, ele bota a mão no bolso e... Aí tira um chaveiro da Turma da Mônica, assim, não, esse é meu. Aí continua tirando coisa.
Ele, eu já sabia, você voltou com o fubá, eu voltei com o bolo pronto. Aí ele sai correndo pra cima dele, fogo pra caralho. E aí eles vão e, porra, porrada pra caralho, coisa pra caralho, soco.
E ele assim, ele fala assim, ó, eu posso morrer aqui, mas eu vou te encher de porrada, eu vou bater só em você. Ele fala pro John Jason. E aí todo mundo vai batendo nele e ele consegue desviar os golpes da equipe da SWAT pro John Jason.
Caralho,
foda. Todo mundo bate no John Jason sem querer. E aí o cara tá tomando muita porrada, pá, 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 e ele fica, lembrando de todo o treinamento de YouTube dele, dos vídeos.
Total.
E sabe, das meditações que a gente não mostrou no filme, da lembrança dele comendo o biscoito da vaquinha, como ele sente saudade.
E aí ele lembra da mãe dele falando, ah, eu quero sentar, pelo amor de Deus, filho, minha frente tá doendo.
Easy, aí ele, easy, é fácil. Começa a bater muito no cara. Aí, tipo assim, cara, ele fica muito sujo de sangue, muito sujo de sangue. Cara, ele mata todo mundo.
Não, aí, tipo, no final ele tá quase lá pra matar o John Jason. O John Jason fala, ele tá rindo com a cara cheia de sangue também, tipo, com um sorriso cheio vermelho. Ele fala, me prende de novo. Você é desse, né? Você não consegue apertar o gatilho.
O que aconteceu com você hoje, cara?
É, o cara tá difícil, ele já fumou muito cigarro de melancia.
Me prende, vai, me prende, eu vou estar solto de novo. Vou voltar pras ruas outra vez e vou vender mais Crazy Watt. E aí ele, não vou cometer esse erro outra vez. Aí ele atira e mata o John Jason.
Uau.
E aí ele matou e ele ouviu uma palma de longe. E aí ele olha pra cima e é a Jane... Qual é o nome dela?
Mitchell.
A Jane Mitchell. Fala, você, né? Você conseguiu? Você achou que você era o Bambambam?
Não, eu acho que ela tem que falar assim, você é bobo mesmo, hein? Que menino bobo que você é.
E aí eles lutam e é incrível como a Araci Balabarian se preparou.
Ela treinou, pra essa luta. É, foi o coreógrafo do Matrix que treinou todo mundo.
Pô, ela tira a roupa, a brusinha dela de Animal Print e se revela um músculos tá imensos. Forte. É.
Ela tá forte que nem o Jake Simmons estava pra fazer um papel que não precisava estar forte, que era o do Comissário Gordon. O cara tava imenso.
Caralho, o cara trincado, assim.
O cara tá de sobretudo o filme inteiro, não mostra nem o braço. Olha como ele está forte pra interpretar um burocrata. É, tipo isso. Tipo, não entenderam o papel daquele personagem.
Aí. Ela está forte como Leandro Hasson em Deputado Honesto. Ela está forte nesse nível.
E ela tá lá, e a entrevista de bastidor, e fala, nunca vi uma idosa tão forte. Ela, nossa, ela luta muito.
E aí,
ela,
tipo, ela...
É uma habilidade, uma flexibilidade. A idade dela é inacreditável.
Aí eles lutam, é a luta mais foda que tem, assim. É meio Superman versus Zod. É absurdo, é tipo, caralho, velho. Olha esses movimentos.
Só que sem
super poder. Só que sem super poder, só com os pulos muito altos. Tem uns pulos bem altos.
Você só tem essa referência. Tu podia ter usado vários filmes de arte, mas o próprio Matrix tem uma luta mais foda do que o Superman vs Zod.
É que pra mim é a luta mais foda que tem, eu gosto muito.
Porra.
É muito boa essa mesmo.
Porra, o Agente Smith com
com o Neo no final do primeiro
Superman versus Zod, pra mim
é o Goku versus Cell, não existe, gente, não gravado. Não,
peraí, a melhor cena de luta, eu vou ter que interromper vocês aqui, é no Grande Mestre 2.
Bom pra caralho.
Que é o...
Você gosta de sequência, né? Esse negócio é sequência, né?
É bom pra caralho. Que é Mike Tyson versus Ip Man.
Já viu? Não, então, esse é o Grande Mestre...
É o 3?
3 ou 4.
É o 3, é o 3.
É o 3 então. Ou 4.
É...
Eu não gosto dessa, essa eu não Você gosto. Não gosta dela? Eu gosto dele contra todo o time de karatê.
Ou todos os karatecas também é muito bom ali. É muito bom também.
Essa bom. Aí é boa pra caralho.
Os filmes do Ip Man são todos... São... Eu amo o Ip Man. Sou fã do Ip Man. É o...
Eu também.
É o super.
Mas eu gosto do 1 e do 2, são os meus favoritos.
São muito bons.
Donnie Yen, pô. Donnie Yen, pra mim, o melhor artista marcial da atualidade.
Então... E se o Mike Mass
eu já ia falar, já?
Desbloquear uma transformação aí depois de comer um piraquê.
Ele vira uma vaca?
Não, que isso. Pera
aí, mas aí fica muito... Aí vai virar fantasia.
Entendi. A gente tem que fazer um filme realista.
Eu acho que pode ser meio Popeye das ideias. Eu acho que ele, tipo... Eu acho que a Jane... Qual é o nome dela mesmo? Jane o quê?
Mitchell.
A Jane Mitchell. Acho que ela derruba o Mike, assim, tipo, socando ele no chão. Depois de uma luta forte, tem socando ele no chão ali. Eu acho que
ela tem que contar o plano de vilã dela, entendeu?
Sim. Meu plano é piraquê é bom demais, o Mike Baguncinha. Bom até demais,
Só que
Mike.
Eu não posso ter um negócio com nome de índio brasileiro aqui nos Estados Unidos. Porque a gente é xenofóbico pra caralho. Eu quero uma versão americanizada, com sódio pra cacete, alto em gordura maluca e essas coisas todas que faz mal.
Pô, eu imaginei essa propaganda. Coma agora o biscoito, alto em gordura maluca, você não pode...
Crazy what? Pô.
Aí eu nunca vou deixar... Aí ele fala... Eu só vou colocar guitarra elétrica no meu samba o dia que o tio Sam tocar o meu... Como é que é mesmo? Esqueci o nome.
Não, para, mano.
Não é isso? No dia
não era isso,
que
não,
o
cara.
Tio Sam... Pera aí, vou achar, pera aí, segura aí. É. Não era isso, eu vi isso em algum lugar.
Aí eu vou mutar.
Eu tô tentando achar, mas é que eu só acho só a coisa da Pabllo Vittar, que é exatamente esse lance aí do...
Então, tá
que eu só coloco na minha bunda quando o tio Santo tocar no meu... Mas aí não é isso, eu queria que ela... Funciona também, né? Mas não. Ele fala, eu só boto bebop no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim.
Aí... Aí, infelizmente, a gente vai ter que abrir uma exceção e tocar essa música.
Pode ser?
Porque você puxou ela, vai ter que ser.
Mas depois a gente fala com a produção.
É uma faixa só. Bônus, né, do Malhação 2004. E aí, ele mostra pra ela um pacote de Crazy Watch. Aí ela, que você tá com esse pacote de Crazy Watch na mão? Seu maldito, todo bagunçado, Messi Mike, seu desgraça. Aí ele bota a mão dentro do pacote e tira o gravador que ele tinha botado lá no início.
Ah, caralho, bom demais.
Aí ele fala aqui, sua p... Come isso aqui.
Peraí, vai ter que fazer uma... Vai ter que mudar esse diálogo aí,
E aí ele pula da janela. Pá, e foge.
Eu gosto muito quando o John quebra. Ele não tá esperando o bagulho. Ele vai direto lá. O cara perdeu o dente, todo fudido, falou babando sangue.
E aí a gente corta pro presente em que ele se quebrou todo, porque justamente ele pulou na janela.
Ele pulou a janela e desmaiou. Pô, eles pegaram o gravador e sumiram.
E aí ele vai até a delegacia pra poder falar. Ele chega e corta pro presente. Ele tá lá na delegacia e o pessoal fala...
Ah, então não é o Steven Seagal ainda, é o Rodrigo Santoro.
É, aí o cara fala, então você quer mesmo que a gente acredite em tudo isso que você tá falando? Aí ele...
O cara fala, então tá bom.
Aí, libera, liberta aí.
E aí passa a matéria presa, a
delegada. Não, cara, escuta, você quer mesmo que a gente acredite e tal, não sei o quê? Aí, sim. Aí o cara pega a chave, abre a algema dele, e aí as paredes caem, tum, 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 e ele tá dentro de uma base do Pentágono. Ah, e aí, você, Messi Mike, você acaba de passar no recrutamento do serviço secreto.
Tudo isso aí, é muito público.
Quem vem recrutar ele é o Odilon Wagner, finalmente aparecendo.
Isso, isso, isso.
Caralho.
Caraca, e aí, tipo, esse é o... Qual que é o nome do Odilon Wagner? Caralho, Caesar Waddington.
My name is Caesar Waddington.
E tem um corte de cena. Ele tá super feliz lá, tipo, no Pentágono, fazendo coisa de Pentágono.
Ah, só que caras falam pra ele que ele vai ter que abandonar tudo e todos que ele conhece. E ele vai ter que dar tchau pra mãe dele, nunca mais falar com
ela. É, e a mãe dele agora tá numa casa um pouco melhor. Ela consegue sentar agora nessa casa.
Ah, é, só filho, tem a cadeira mesmo.
Sim,
consegui. É, mas se ela quiser sair, ela tem que tirar a cadeira primeiro, depois ela sai. Não cabe. Não,
ele tinha ganho a promoção, ele ganhou a promoção, ele tava numa casa boa.
Não, só que ele deixa ela num quarto pequenininho.
A casa é imensa, só que ele deixa ela.
Aí eles falam pra ela, você vai ter que abandonar tudo. Você aceita abandonar tudo? Aí ele, sim. E aí, tipo, tudo fica preto, ele abre o olho. Ah, onde eu tô? Aí ele olha pra cima, é o Odilon Wagner com uma roupa toda esfarrapada. Você está na Nabucodonosor. Bem-vindo à Matrix. Ele,
caralho.
Tela preta.
Que porra é essa, cara?
Ué. É Matrix Messi.
Todo tempo ele foi no universo de Matrix.
Hã?
Sim.
Todo
tempo. É, ele é um Neo, ele é um Neo.
É, tipo assim, ele foi liberto da Matrix, entendeu? Todo momento ele tava ali. Ai,
por isso que ele tem a habilidade de luta, por isso que ele consegue pegar os movimentos, porque isso, ele é o escolhido.
A gente nunca viu a parte da nuca dele pra saber se ele não tem o plug, né?
É verdade, sim. Ele tem aquele...
A gente nunca viu essa parte.
Ele sempre tá de igual ao rolê. Sempre tá de igual ao rolê.
Verdade. A gente não então ele. Nós somos meros espectadores dessa simulação.
É isso.
Né? Sim.
Caralho, isso, que filme merda.
Que isso?
O Odilon Wagner era um Morpheus no final, valeu a
pena. Ele é. Caralho.
Eu gostei, cara. Que isso, gostei.
Eu também. O final só me pegou de surpresa. Vai ser outro filme, não conte o final deste filme para ninguém.
Sim. Remember, no spoilers.
Vamos pro trailer?
Introdução impactante.
Ele na frente do computador.
Ou então é ele já preso também, igual começa o filme.
É, pode ser, tipo, ele na...
Porque o do Nobody também é assim, né?
Sim.
Ele é, só que vários flashes, assim, dele apanhando na cadeia, né? Tipo, vários takes, assim, aí ele na cadeia...
Isso nem tem no filme, né?
Ele caindo no chão.
Essas cenas não tem no filme.
Mas tá no treino.
É o Hulk em Wakanda do...
É, o Mark Ruffalo batendo nele na cadeia.
O pessoal vai reclamar. Okay. O pessoal vai assistir o filme só por causa dessa cena. Fala, porra, não vejo a hora de aparecer o Mark Ruffalo batendo nele na cadeia.
O Mark Ruffalo falou que, cara, o Rodrigo Santoro é mestre nesse filme. Que ele tá impressionante.
Essa cena dele de luta vai ser foda demais. Vai ser linda demais. E nunca acontece. Vai ser um problema isso aí depois pro pessoal do marketing. Mas aí, foda-se.
Eu acho que pode ter, tipo assim, ó, baseado em... Aí o baseado começa a umas interrogações aparecerem. Ele vai se desfazendo, saca?
Não sabe se é fatos reais. É metalinguagem, né?
Ah, bom.
Eu acho que
podia ser baseado... E ele se desfaz meio com aqueles numerozinhos do Matrix, assim.
Podia ser baseado em fatos reais, aí ele vai sumindo e aí fica só uma interrogação.
E aí mostra ele lá na mesa de interrogatório, comendo uma piraquê. E aí os caras falando, então, você vai contar pra gente a história? Ele come, respira fundo. Aí corte de cena, tipo, de luta, que nem o show falou. De soco na cara e gente caindo, ele enfiando uma arma na cara dos outros. Enquanto fala, caiu o VR hoje! Pô! E aí...
foi a minha cena favorita.
E qual que é a próxima coisa da estrutura?
É isso, você vai contar pra gente a história aí, pá, batendo em todo mundo, aí volta pra ele na prisão. Ele... Ah, não aconteceu nada demais. Sabe, é aquela coisa contraditória, né?
Sim.
Aham, e aí a voz dele narrando, tipo, trechos da.
E qual que é a música que vai tocar no trailer?
Bom, importante.
Behind Blue Eyes, gente.
Bom demais. E aí a gente mostra ele tirando as lentes azuis depois de um dia de trabalho em casa.
Exato, porque ele enganou todo mundo, né? Falando que ele
é muito difícil, cara.
É,
É descendência finlandesa.
Eu acho que no sonho dele tinha que ter olho azul, sabe? Quando ele tá sonhando.
Bom, bom demais.
Caralho, ele usa lente azul na parada, e aí quando ele sai da simulação, o olho dele é azul natural. E ele entende por que ele sempre ficava botando lente azul.
Puta, entendeu? Foda.
Caralho, a gente é muito bom. Mas...
Porra. O trailer é isso? Ou tem mais?
Não, aí tem isso. Aí ele fala, eu sou só um cara normal que se inscreveu num concurso aí. E eu encontrei alguns problemas. Aí mostra o cara roubando o Crazy Watch. E que tipo de problemas? Ele, problema normal. Aí, atira ele, matando gente, tá, né? Aí ele, mas... Diz de novo pra gente o seu nome.
Aí ele para, dá uma risadinha.
Come um piraquê. Isso, come um pedacinho de piraquê. Isso.
E, cara, qual que é o nome do filme? A gente não pensou, né?
Messy Mike.
É, mas esse é o 1, né? Então acho que seria interessante ter um subtítulo.
Crazy What?
Caraca. Não, Messy Mike and the Crazy Whats.
Isso. The
Mystery. Caralho, parece o nome de uma banda, né, cara?
The Crazy What?
The Mistério do Crazy What.
O Mistério do Crazy What. É isso. Tá.
Aí ele... Qual que é o seu nome? Aí ele... Michael, ele... Não. Como te chamo?
Messy Mike e o Mistério dos Crazy Watts.
Antes da gente falar nossas arrobas, a gente vai ouvir finalmente os áudios do programa Retrasado, que foi o programa Pipi Quer Ser Vegano. O programa passado foi o Odilon de Ouro, não teve áudio. Infelizmente, galera, a gente não vai conseguir ouvir os outros áudios que não entraram no Odilon de Ouro, porque ficou muito grande. Então, um recadinho importante é manter os áudios em até um minuto, porque senão não fica muito dinâmico, é difícil da gente encaixar no episódio, fica uma parte muito grande, acaba atrapalhando também no fluxo, né? Do programa, mas eu queria agradecer aí todo mundo que mandou mensagem, obrigado demais, pô, a gente teve mensagens muito queridas, todas, né, foi incrível, assim. E vamos ouvir os áudios que mandaram do programa passado, que a gente perguntou qual profissão você quer que o Pipi tenha.
Sim.
Boa noite, me chamo Daria, eu sou estudante, falo aqui do Rio de Janeiro, tenho 22 anos, e a profissão que eu acho que o Pipi deveria assumir para o próximo filme da Fábrica de Filmes é de caminhoneiro. Porque todo mundo fala, porque siga bem caminhoneiro, não sei o que, siga bem caminhoneiro, não sei o que lá. E nunca vira um programa. E eu acho que o filme que vai reunir de volta a turma do Pipi original tem que ser Pipi e o Caminhoneiro Maluco. E é isso.
Pipi Caminhoneiro Maluco tem todo um potencial de uma road trip foda, viu?
Sim, incrível. E olha só, eu vou emendar com o próximo áudio, tá? Que é surpreendente.
Meu nome é Rio de Janeiro, eu moro em Felipe, eu tenho 21 anos. E eu queria muito que o Pipi ele fosse caminhoneiro. Não só ele, mas os outros bobalhões também. Porque eu queria muito que ele se envolvesse em alguma história meio Thelma e Louise, um lance meio carga pesada, sabe? Eu acho que ia ser divertido. Alguma coisa assim, eles voando na direção de um precipício, mas aí eles iam acabar voando de verdade, porque eles não podem morrer. Alerta de spoiler. Porque, né, eles estão fadados a viver uma vida à mercê do capitalismo, de ficar fazendo filmes, filmes e mais filmes. E é isso, esquece, pai.
Porra, o rapaz do Rio de Janeiro trouxe aí até um drama interno que a gente poderia colocar no nosso filme, que é isso, eles são escravos do entretenimento, né, os bobalhões. Eles não podem morrer nunca, eles sonham em um filme que eles podem morrer finalmente, e eles não podem, porque eles assinaram um contrato de 300 mil filmes.
É o Cabin in the Woods deles, assim. É,
exatamente.
Você tá fadado a reviver as situações pra apreciação do público.
Eles são o Robert Downey Jr. de 2008, e a gente é a Marvel. A gente não vai deixar ele morrer até 2020, por aí.
Até o salário ficar impossível de pagar.
Impossível, é. Já chegou.
Mas a gente tem uma cláusula de renegociar salário, então se fudendo.
Sim.
É uma coisa. Vocês querem ler os comentários do Spotify? Quer dar uma olhada aí? Vocês têm ele aberto aí?
Deixa eu ver, vou abrir aqui agora. O Juninho falando que ia colocar o Pipi no plantio de maracujá. É bem específico, um nicho que tá precisando ser
bem específico.
Quero colocar o Pipi, mano.
E cada vez mais gente comentando Turbo, né? Impressionante. Eu reclamar não adianta. Pô,
você falou, já era.
Caralho.
Tem um aqui, ó. Pipi, o William Mordini. Pipi se torna presidente.
Pipi presidente é muito bom. Muito bom. Tem muito o Pipi Day Trader também, que o Coquinho PayPay que sugeriu. Eu acho bem bom.
Cara, ó, tem duas pessoas aqui que um complementou o comentário do outro. Kaique, o Biped, falou. Ele trabalhando no departamento dos Anjos da Lei, do filme do...
Jonah Hill e...
Isso, Jonah Hill e o Channing Tatum, é. E aí o EMMS sugeriu o título Pipi que é CX9.
Pipi que é CX9 é muito bom. Eu sempre fico meio receoso de fazer filmes de comédia aqui, sabia? Que acho que comédia... Pô,
mas a gente fez vários muito bons.
Não, tipo assim, filmes de comédia que eu digo assim, tipo... Por exemplo, Os Bobalhões, ele é ridículo, né? Mas pegar, tipo, um filme de... Fazer uma paródia de filme de comédia, eu acho difícil. Tipo, fazer uma paródia de Anjos da Lei, por exemplo, eu acho difícil pra caramba.
Ah,
mas
a gente queria conseguir, cara. A gente
já faz graça, então acho que a gente tentar fazer um negócio engraçado vai roubar a nossa graça.
Ah, eu acho que a gente pode tentar, cara. Tipo assim, comédia romântica é uma coisa que a gente pode...
Sim, sim, total.
Sabe, que dá pra parodiar bastante.
O Amaro C. da Silva falou Pipi quer ser bicheiro é muito bom. Pipi quer ser bicheiro é realmente sensacional.
E quem gostou do filme faz o quê? Segue quem então, Jonathan?
Quem gostou pode me seguir, eu sou @JonathanMarques no Instagram. E pode seguir também a Fábrica de Filmes, que é @afabricadefilmes, com demudo, é isso ou não? No Instagram não, né?
Ah não, é a Fábrica de Filmes normal no...
No Instagram é @afabricadefilmes
isso,
normal.
É igual fala.
E no X, @fabricadefilmes com demudo.
Com demudo.
Isso. E aí, mas assim, se eu gostei muito mesmo do filme, e se eu quiser seguir o Rafa Castro, como é que faz?
Você vai lá no Instagram e procurar aquele Rafa Castro. No Blue Sky, também aquele Rafa Castro. E eu tô há 2 episódios falando foda-se o X, né? Mas essa porra não caiu ainda. E lá é um Rafa Castro. Com um por extenso. Tá? E se você quiser seguir o nosso amigo show do Vitinho.
É o seguinte, meu amigo, você vai entrar no seu aplicativo favorito aí, seja ele qual for, e pesquisar por show do Vitinho. Eu tenho esse nome de palhaço que me causa problemas, às vezes que eu tenho que ficar explicando essa porra. E se você quiser seguir uma pessoa que tem um nome muito mais tranquilo de achar do que eu, o Daniel Sartori, como é que faz?
Se você quiser seguir Daniel Sartori, é só procurar Daniel Sartori em qualquer rede social, porque... Eu tenho todos os usuários e domínios.
Ai, toma.
Toma.
Esquece.
E queria convidar também você, ouvinte podcast, para escutar o podcast que eu tenho com a minha esposa, que é Quem é Meu Bebê Podcast. Podcast 2 comediantes muito idiotas. Toda segunda-feira a gente tá aí comentando, mexendo na vida dos outros, dando conselho. Então é muito divertido, muito maneiro e eu queria... convidar vocês para escutar. Muito obrigado. Vocês foram me deixar participar dessa loucura que vocês fazem aqui, que eu adoro participar.
Volte sempre, por favor. Você é sempre muito bem-vindo.
E galera, aquele recadinho de sempre. Nossos financiamentos coletivos estão aí, tá? Tá no nosso link aí na bio do Instagram. Tá na descrição do episódio também. Você consegue acessar pelo link o Catarse, o Apoia-se e o Orelo. Show de bola, nosso Pix, contato@fabricadefilmes.com, pra você que quer fazer uma doação pontual, algum recadinho. A gente tem pergunta da semana pra galera responder, pra gente ouvir na semana que vem.
O que faltou nesse filme de ação, talvez?
O que faltou nesse filme de ação? Responde, pode mandar áudio no Instagram, pode mandar e-mail no contato@fabricadefilmes.com e pode responder também aqui no Spotify. E se for mandar áudio no Instagram, por favor, diz que você está mandando áudio. Ó, essa aqui é a resposta para a pergunta da semana. Show de bola. Até semana que vem. É isso.
Até mais.
Beijo a todos.
Beijo.